Amigos ouvintes, a todos muito bom dia, boa tarde, onde quer que estejam. Esta é a 16ª edição do programa Rádio Angola Unida, apresentada por Serafim de Oliveira, e comentários e análises de Carlos Lopes. Carlos, bom dia, boa noite, boa tarde.
Muito boa tarde, bom dia também, uma boa noite aos nossos compatriotas angolanos que estão no país e aqueles que estão na diáspora a escutarem o programa. Vamos então começar esta 16ª edição.
João Lourenço, o mal amado ou a escolha errada do José Eduardo Santos para a cabeça de lista do MPLA?
Nós tínhamos a expectativa de que no aniversário do MPLA, no dia 10 de dezembro, fosse assumido pela direção, pelo Comitê Central, pelo político, uma eventual declaração de Eduardo Santos, no sentido de clarificar se João Lourenço seria o cabeça de lista nas próximas eleições gerais em 2017. E talvez também anunciar que Bonito de Sousa, como ministro do Mato, Ministério da Administração Territorial, também fosse indicado como número 2 dessa lista de deputados a ser formada pelo MPLA em tempo oportuno. Mas o que se passou foi que Eduardo Santos não apareceu. Vamos lá saber por que razão. João Lourenço, num discurso mais ou menos longo, quase 2 horas, e muito de improviso, aparece a posicionar-se como um tal candidato escolhido. Ora, foi um discurso que rondou os temas da guerra, do passado, foi um discurso que não deu grande entusiasmo àqueles que o ouviam no pavilhão 11 de novembro, no estádio 11 de novembro, e por isso foi um discurso amorfo, frouxo, com indecisões, não muito claro. Digamos que João Lourenço estava ali, digamos, a cumprir algo que, ao que parece, a última da hora lhe pediram para fazer. Sabe-se que, entretanto, após essa situação, muitas vozes estão, já não em surdina, muito claramente, a emitir emissões, opiniões dentro do MPLA, desde militantes, dirigentes, membros do Comitê Central, do Biro Político e mesmo atingindo membros da casa, das diversas casas civil e militar na orla periférica do Palácio Presidencial. A contestação já é algo que chega à opinião pública. Por isso, o mal amado e a escolha errada vem exatamente daí. Não há o consenso desta indicação, se é que há alguma verdade nisto, ou parece nos documentos a circular, houve órgãos de informação com credibilidade a recolher estas fontes de informação junto a pessoas muito bem colocadas e dirigentes do MPLA, mas realmente tudo isto parece muito aquilo que entre os programas dávamos opinião. João Lourenço terá sido colocado após uma travessia do deserto como vice-presidente do MPLA, mais para o acomodar do que para o projetar. Mas o que é um facto é que parece que houve esta projeção. Mas será mesmo que Eduardo Santos vai escolher definitivamente João Lourenço em 2017 como cabeça de lista dos deputados do MPLA? Isto é uma interrogação que os angolanos mais atentos começam a fazer, porque pode acontecer de um momento para o outro uma revival, virar, digamos, este assunto e Eduardo Santos da cartola tirar um outro coelho em que ninguém contava. Por isso, não é certo, continua a haver aqui alguma incerteza de que João Lourenço vai conseguir sensibilizar a maioria, a totalidade é difícil, mas uma maioria do Comitê Central e do grupo político do MPLA para esta substituição de Eduardo Santos como candidato a presidente da República enquanto cabeça de lista do MPLA. Eu continuo a ser ministro da Defesa, ainda hoje está em visita oficial à Coreia do Sul para possíveis acordos na esfera da área de defesa, e por isso o MPLA, com esta postura, quer com João Lourenço, quer com Benito Sousa, continua a ser árbitro e jogador. Ora, a projetar João Lourenço e Benito Sousa, são Benito Sousa que, como sabe, o MAT está a assumir um registro eleitoral oficioso, e por conseguinte temos novamente uma situação do regime querer controlar de fio a pavio, de ponta a ponta, todo o sistema das eleições, ou que terão como base as eleições gerais em 2017, o que é profundamente desagradável, atendendo que houve já as eleições de 2008 e 2012 situações menos boas e com uma má ou acesso à fiscalização efetiva do controle do processo eleitoral. E por isso, João Lourenço continua com as suas funções de Ministro da Defesa, acumula como vice-presidente do MPLA e é dado como substituto de Eduardo Santos, mas caberá, como sempre dissemos, caberá sempre a Eduardo Santos diretamente num discurso, talvez o faça neste final de ano, como é habitual fazer no seu discurso à nação, talvez, eu penso que não venha a fazer, mas pode ocorrer que venha indicar definitivamente ou não João Lourenço. Eu penso que Eduardo Santos vai entrar em 2017, deixando em particularmente o MPLA em suspense e os angolanos em geral com esta dúvida.
Carlos, mas, por exemplo, havia discrepância em termos da divulgação ou confirmação de João Lourenço quanto à lista do candidato do partido no poder. Tivemos o governador de Malanje a contrariar o governador de uma outra província, mas depois, posteriormente, o MPLA, na sua página da internet, confirma que João Lourenço venha a ser, vai ser o candidato.
Como disse, ele próprio, para além de haver fontes fidedignas a confirmar João Lourenço como substituto de Eduardo Santos em que e a cabeça da lista de deputados, ele próprio posicionou-se nestas comemorações do aniversário do MPLA, posicionou-se como candidato, não é? E, curiosamente, é a partir desse posicionamento que muitas vozes estão-se a levantar. Eu arriscaria em dizer que a maioria das vozes contra são aqueles que apoiam, são mais do que aqueles que apoiam João Lourenço como cabeça de lista. Mas aquilo que Eduardo Santos decidir, é aquilo que vai prevalecer. E também já o dissemos no programa anterior, que independentemente do nome ou das pessoas escolhidas, Eduardo Santos, enquanto presidente do MPLA, vai sempre controlar o cabeça de lista do MPLA às eleições gerais e, numa hipótese remota do MPLA ganhar as eleições, será um presidente nas mãos, uma espécie de marionete nas mãos do Eduardo Santos, que a partir do MPLA e da cadeira de presidente do MPLA continuará a controlar o regime.
Não estará, por exemplo, o Presidente da República, digamos, a fazer um jogo para depois impor o seu próprio filho dentro do partido? Bom, em circunstâncias como, por exemplo, vá lá, vocês não se conseguem entender, então eu acho que a melhor solução seria mesmo avançar com um candidato preferido, o meu candidato preferido, que é o seu filho.
Esse cenário e todos os outros estão absolutamente abertos. Caberá, na altura própria, e a altura própria é decidida por Eduardo Santos, em confirmar por viva voz e dizendo o nome da pessoa quem vai ser o substituto. Tudo indica e tudo aponta para João Lourenço. Mas a hipótese de ser o filho dizendo ocupar o lugar não está totalmente afastada, como não está afastado qualquer outro nome. Dá-me a ideia de que é um jogo, efetivamente é um jogo, mas é, se pensarmos num cenário em que jogadores, em que Eduardo Santos seja um desses jogadores e pedem para ele mostrar as cartas, ele vai mostrar as cartas, mas vai dizer qual é o trunfo dessas cartas. Ou seja, há sempre e continua a haver o consenso daquilo que Eduardo Santos determinar seja seguido, apesar da contestação interna. Ora, há também aquilo que nós sempre preferimos, que Eduardo Santos está a preferir um jogo de dividir para reinar, sem dúvida alguma. E isso viu-se no Congresso e as repercussões atingiram até ao aniversário. Passou por essa segunda reunião do Comitê Central, em que mais rigorosamente foi abordado o nome de João Lourenço, não publicamente, mas abordado, ao que parece, na própria reunião, e tudo indica que Eduardo Santos, conforme disse, não parece que neste discurso de fim do ano de 2016 seja apontado o seu sucessor. Vai ser, sim, em 2017, e como também já referimos em programas anteriores, não pode prolongar muito mais tempo, porque há que preparar o eleitorado. E o MPLA disse há 10 de dezembro que a partir daquela altura entrava em pré-campanha. Ora, não pode estar em pré-campanha por muito tempo sem saber exatamente qual é o número 1 e o número 2 da cabeça de lista do MPLA das eleições gerais de 2017.
Carlos, as eleições gerais de 2017 serão regidas ou rígidas pela mesma lei eleitoral das eleições de 2012? Como será isso possível?
Bem, eu penso que a sociedade civil e os angolanos mais atentos a esta situação das eleições em Angola foram um bocado apanhados de surpresa, ou talvez não, mas foram apanhados de surpresa em que medida? Porque viram sempre, por exemplo, uma postura da UNITA em não aceitar que houvesse as eleições de 2017 com a mesma lei eleitoral que tanta contestação e incidentes criou e que a UNITA denunciou. Ora, sabemos exatamente que todo o pacote de leis eleitorais preparatórias para as eleições gerais e autárquicas, futuras eleições autárquicas em Angola, não foram cumpridos os prazos. Ora, um pouco em cima do joelho, a UNITA dá a sua anuência a que esta lei eleitoral que tutelou as eleições de 2012 fosse também a mesma para as eleições de 2017. A não ser que a UNITA tenha a percepção que mais nenhum outro partido da oposição tem, tirando, penso que a FNLA também apoiou, e o MPLA, obviamente, que tenha a percepção de que as irregularidades que aconteceram e que se viu que a própria lei de 2012 não estava a cobrir as situações mais denunciadas, ou não foi bem aplicada, ou porque não foi bem interpretada. O que é certo, a UNITA, enquanto segundo maior partido em Angola e o primeiro ainda da oposição, realmente acaba por dar a mão à palmatória e resignou-se em aceitar esta situação. Ora, se houver irregularidades, porque quase certeza que vai haver, não é? Seria a primeira vez em Angola que se realizavam eleições livres, justas e transparentes. Não sei qual vai ser a posição da UNITA perante o eleitorado, eu já não digo o seu eleitorado, mas perante o eleitorado geral, em vir invocar incidentes ou situações que, obviamente, irão acontecer, e em confronto com um mau enquadramento ou com uma má lei de 2012, não vai o poder fazer, porque ela própria concordou. Ora, a UNITA lá saberá as razões que o levaram a aceitar os termos em que o MPLA colocou e eles resignaram-se a aceitar. Muito bem. Muito mal, digo eu, mas muito bem para a UNITA. Agora, esperemos que, de facto, o processo o eleitoral, o ato eleitoral de 2017, aconteça com a maior lisura, com situações perfeitamente legais, legítimas, que o eleitorado vote em plena liberdade e que sejam eleições justas e transparentes, sem batota. Ora, este registro eleitoral já merece algumas dúvidas que a própria UNITA as tem, juntamente com outros partidos da oposição, como a Casa CE, e como o PRS também, ambos com assentos na Assembleia Nacional. E por isso há contestações e aguardar a opinião do Tribunal Constitucional. Por isso, esta lei eleitoral, e sobre as leis autárquicas, sobre a legislação e leis que teriam que ser criadas para as autarquias, foi remetido o assunto após as eleições gerais. E nós sabemos qual é a vontade do MPLA, que já foi expressa. É só tratar do assunto em 2021. Ora, que é muito tempo. Por exemplo, a Casa CE não aceita essa situação. Eu acredito que a maior parte dos angolanos, dos eleitores angolanos, a sociedade civil, gostaria, após, já que não conseguimos que houvesse eleições autárquicas antes das eleições gerais, mas pelo menos, mais tardar um ano e meio após as eleições gerais, esteja criado todas as leis e pacotes eleitorais referentes às autárquicas para efetivamente, nesse um ano e meio após eleições de 2017, por isso no horizonte 2018, finais de 2018, princípios de 2019, termos autarquias em Angola. Porque de facto verifica-se que é um elemento fundamental para o desenvolvimento do país. os angolanos já não percebem, já não entendem que podem ter uma situação caricata de, nas eleições gerais de 2017, o MPLA perder, ganhar um partido da oposição, e esse partido da oposição vai dirigir, elege o Presidente da República e vai dirigir o governo, mas o MPLA continua de pedregal instalado nas comunas, nas administrações. E isso não tem cabimento em termos de política, em termos de ciência política. O bom senso determina que, efetivamente, quem ganhar essas eleições, e se for, como se espera, que seja um partido da oposição, aquele que tem o melhor programa, aquele que anda nas ruas, aquele que contacta com o povo e recolhe a sua sensibilização e vai, efetivamente, apresentar um programa que o leva à vitória eleitoral, pois esse partido, obviamente, que vai criar o mais rapidamente possível as autarquias, porque é insustentável manter a forma como está criado este regime administrativo institucional de província, administrações e comunas. Ora, a não ser que faça aquilo que o MPLA fez, ou seja, destitui todos os responsáveis dessas comunas e esses administradores ligados ao MPLA e coloca pessoas, cidadãos, que, bem entender, ou próximos do partido que ganha as eleições gerais, ou até independentes. Por isso, é de todo questionável, por parte dos angolanos, alguma surpresa da UNITA ter, digamos, resignado, aceitando esta determinação do MPLA em fazer eleições gerais de 2017 com a mesma lei das eleições de 2012. Quer dizer, chegaram ao ponto de criar este registro eleitoral oficioso, não é? Em que pela terceira vez os cidadãos são chamados a irem com os seus cartões e substituir cartões e etc., para que a lei base se mantenha. Realmente há aqui qualquer coisa que não está bem.
Mas, Carlos, até que ponto é que essa posição da UNITA poderá comprometer as suas ambições eleitorais durante as próximas eleições de 2017?
Bom, esse alinhamento institucional de que estamos a falar perante o eleitorado passa por ser também um alinhamento político nesta matéria específica que estamos a falar com o MPLA. Se o eleitorado aposta na mudança, obviamente que a UNITA não ficará muito bem nesta fotografia. Mas serão os responsáveis da UNITA, o presidente da UNITA, os seus conselheiros, assessores, a comissão política, pronto, a resolverem esse assunto que é deles. Que é deles, mas que deixou uma imagem no eleitorado que, no mínimo, merece dúvidas e é confusa.
Carlos, a maior fábrica de cerveja em Luanda nas mãos de Isabel dos Santos?
A empresária Isabel dos Santos, filha do presidente da República, Eduardo Santos, e presidente do MPLA, soma e segue, como é costume dizer-se, no campo dos negócios. Ora, as cervejeiras portuguesas, quer a Sagres, que agora Isabel dos Santos vai ter essa fábrica, finalmente, após anos e anos, mais de 10 anos, calculo eu, que a Sagres e a Superboc, no norte de Portugal, a Sagres é no sul de Portugal, área de Lisboa, tinham efetivamente em criar uma empresa própria com sócios angolanos, simplesmente diversas dificuldades com esses sócios angolanos. O projeto de investimento, embora aprovado pela então ANIP, nunca andava, nunca se concretizava. E os investidores portugueses estranhavam essa situação. Por um lado, tinha um executivo angolano a dizer que havia todas as condições, estava tudo aprovado, mas o que é um facto, não havia outras vontades, nomeadamente política, mais ou menos aberta ou não, em concretizar esse investimento. Mais uma vez, foi Isabel dos Santos que conseguiu desencalhar toda esta situação e avançar com esta fábrica, juntando a mais outros negócios que já tem.
Bom, para terminar, Carlos, boas festas para todos os nossos ouvintes.
Ora, nós gostaríamos que, ao desejar boas festas aos nossos ouvintes, a todos os angolanos, que nos possam vir a ouvir um dia, que neste final de ano 2016, há uma semana de Natal, a 15 dias do final do ano, dizer que, mais uma vez, infelizmente, para a maioria dos angolanos, e que são pobres, milhões deles vivem em extrema pobreza, estão confrontados com mais um terminar de ano, ou mais um Natal difícil em termos financeiros, em que o seu rendimento baixo não lhes vai permitir proporcionar o que gostariam de proporcionar às suas famílias. Constatamos, em termos a título de balanço, se nos for permitido fazer isso, nesta mensagem de boas festas, constatamos que, efetivamente, mais uma vez, este executivo angolano, o titular do Poder Executivo e Presidente da República e do MPLA, Eduardo Santos, mostrou, juntamente com os seus auxiliares, uma grande incapacidade política de resolver os problemas básicos da população dos angolanos. Saneamento público, água potável, energia, saúde, educação, habitação, emprego, enfim, tudo aquilo em que, tendo nós uma maioria da população muito jovem, eles não encontram, não se reveem na política do MPLA, na forma de governar que o MPLA tem em Angola. E isto já não é um problema nacional. Isto já transbordou as nossas fronteiras, num mundo que efetivamente é global, e a desconfiança para com Eduardo Santos, Presidente da República e titular do Poder Executivo, e para o Executivo, no geral, os seus auxiliares, há uma desconfiança de que são pessoas que efetivamente governam mal o seu povo, os angolanos, e que não merecem a confiança da comunidade internacional e, em particular, do sistema financeiro e monetário internacional. Recentemente até fomos confrontados, apesar da viagem que o governador do BNA fez à Itália, Reino Unido, parece-me que tinha ideias de passar pela Alemanha também, mas é da Alemanha que um banco, o Deutsche Bank, vem também retirar-se e não querer, efetivamente, preencher ou garantir qualquer negócio ou divisas, neste caso euros, para Angola. Desde junho que o FMI já alertava o sistema financeiro internacional para a situação preocupante de Angola não aplicar legislação que tem, as normas determinadas pelo BNA para a banca comercial, contra a corrupção, contra o branqueamento de capitais, contra o tráfico de influências, com tudo aquilo de que efetivamente qualquer país que se preze um Estado de Direito e democrático aplica a legislação não só nacional, como também internacional, para proporcionar fundamentalmente aos angolanos aquilo que eles merecem, que é uma vida digna. Por isso, todo um cenário, apesar das promessas, das prateleiras cheias, que estão a preços exorbitantes e alguns especulativos, os angolanos não vão ter, infelizmente, aquele Natal que deveriam ter. Por isso, no final deste ano, independentemente de ouvirem um discurso de Eduardo Santos do final do ano, o que eles têm que fazer, de uma vez por todas, e aqueles que vão poder votar nas eleições gerais de 2017, é apostarem na mudança. Porque, na verdade, por muito que aquilo que o João Lourenço disse no aniversário do MPLA em 10 de dezembro, que o MPLA tem que continuar a ser poder, com a maioria dos angolanos que vivem em pobreza, e em pobreza extrema, tem que dizer, nós temos que tirar o MPLA do poder, temos que terminar com este regime que nos empobreceu, nós temos que efetivamente apostar naqueles que acreditam que Angola tem homens, mulheres, jovens, mais velhos, que podem proporcionar pelo seu saber, pelo saber fazer, pelo seu conhecimento, aproveitar as riquezas do nosso país, em fazer políticas viradas para a satisfação e necessidades básicas do nosso povo, e não apenas encher os seus bolsos e dos seus familiares à vista de todos, mostrando ao mundo que, efetivamente, a corrupção aqui está instalada no topo, nos intermédios, na base, não é exemplo nem para os angolanos, nem para a comunidade internacional.
Carlos.
Nós lhe damos as boas festas, mas também com a esperança, por quem está deste lado, quem não é poder, quem não é regime, quem não é do MPLA, quem não faz parte dessas mordomias, só tem uma coisa em 2017. Esperança em mudar para melhorar as suas próprias vidas.
Carlos, feliz quadras festivas, boas entradas, boas saídas, muitíssimo obrigado pela sua colaboração durante todo esse tempo. Um abração.
Também retribuo essas felicitações natalícias, em paz com a família, umas boas saídas e umas entradas melhores, um ano próspero 2017 para todos os angolanos, nossos ouvintes, para todos aqueles, e prometemos voltar em 2017, cá estaremos. Um grande abraço.
Aí tendes o mundo todo para vós. para mim nada quero, nem riquezas, nem pobrezas, nem alegrias, nem tristezas, nem vida, nem morte, não, nada. Nada me pode interessar.